Muito bem. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos novamente. E cumprimentar de forma especial o Dr. Rodrigo Falcão Moreira, doutor em Engenharia Civil, no ramo de Estrutura e Engenharia Sísmica, e investigador do LESE, que é o Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural. Portanto, iremos iniciar esta segunda audição, agradecer a sua disponibilidade de estar connosco, fazer um breve enquadramento, portanto, e este grupo de trabalho decidiu retomar os trabalhos da anterior legislatura. Caso contrário, podíamos correr o risco de estarmos constantemente a iniciar um grupo de trabalho com a mesma temática e decidimos, como tinha sido bastante recente e como tínhamos tido contributos bastante recentes de várias entidades, decidimos retomarmos os trabalhos, concluir as audições que, a anterior legislatura, que o grupo de trabalho da anterior legislatura tinha previsto, e acrescentámos algumas audições que foram sugeridas pelos membros desta comissão já nesta legislatura. Portanto, a grelha de trabalhos para estas audições é a seguinte: temos 10 minutos para uma intervenção inicial do Sr. Dr. Rodrigo e depois teremos um grupo de perguntas, uma ronda única de perguntas pelos grupos parlamentares, 3 minutos cada um, e depois, no final, 15 minutos para algumas declarações finais, responder a algumas perguntas que possam surgir aqui dos senhores deputados. Portanto, dou desde já a palavra ao nosso convidado hoje e agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade de estar connosco. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhores deputados. Gostava também de fazer aqui uma declaração. Eu sou também professor do Instituto Superior de Engenharia do Porto, portanto trago os cumprimentos da Sra. Presidente do ISEP, professora Maria João Viamonte. E é para nós um gosto estar envolvidos neste grupo de trabalho. Já estivemos, na minha pessoa, já no anterior grupo de trabalho, portanto, eu vou hoje, digamos, referir-me ao documento escrito que fiz chegar ao anterior grupo de trabalho e depois esclarecer qualquer questão que seja colocada. Eu vou tentar também dar aqui a perspectiva tanto da academia como da prática. Portanto, eu sou um académico, mas também sou um profissional de engenharia de estruturas nos últimos 20 anos, tenho estado envolvido tanto no projeto de estruturas como nos trabalhos de consultoria, de revisão de projeto e de coordenação de equipas multidisciplinares. Portanto, acredito que posso dar aqui uma visão abrangente da temática. Ora, sobre os objetivos do grupo de trabalho. Os três objetivos foram fixados, portanto, a avaliação dos equipamentos, se os equipamentos estratégicos do nosso país estão estruturalmente preparados contra o risco sísmico, isto é um assunto, e depois os pontos 2 e 3 que se referem a instrumentos de gestão territorial, que já foram bastante abordados aqui pelo Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos. Eu gostava, não me vou imiscuir, digamos assim, nos instrumentos de gestão territorial, vamos singir outros assuntos, mas gostava de fazer aqui uma recordatória. Portanto, o risco sísmico é composto por três componentes. Portanto, a perigosidade sísmica, a exposição e a vulnerabilidade do edificado. Portanto, a perigosidade sísmica diz respeito à nossa região geográfica. Nada a fazer, a perigosidade sísmica em Portugal é bem conhecida, portanto, e está consagrada na atual regulamentação. Portanto, nada a fazer. Os instrumentos de gestão territorial vão-nos permitir atuar no futuro do lado da... ou poderão permitir-nos atuar no futuro do lado da exposição. Portanto, a exposição já tem a ver com o número de pessoas e de edifícios, digamos, que existem numa determinada região geográfica. Resta-nos a vulnerabilidade do edificado. E vamos dividir a vulnerabilidade entre o edificado existente e o edificado novo ou a partir de determinada data. Portanto, isto só para ficar bem claro o conceito do risco sísmico e perceber que atuar do lado dos instrumentos de gestão territorial, como se fazem, digamos, como se faz noutros países também, não é? Permite-nos atuar do lado da exposição, mas quanto à vulnerabilidade sísmica servirá para muito pouco, digamos assim. Enfim, isto do lado do risco sísmico. Do lado do enquadramento regulamentar, como já foi dito, hoje temos legislação capaz e competente tanto para o projeto de estruturas novas como para, digamos, a reabilitação e a reforço de estruturas existentes. Já foi objeto do anterior grupo de trabalho a análise, digamos, do decreto do ano 95 para o 2019 e da respectiva portaria 302 sobre a avaliação de segurança de edifícios existentes. Há pontos, acho que foi consensual que há pontos a melhorar, entretanto até já tive acesso à proposta de revisão dessa portaria, enfim, que julgo que ficará mais robusta, se assim for aprovada, e se permitir-nos a tratar, digamos, com outro, contra a robustez, os edifícios existentes. Portanto, do ponto de vista da legislação, neste momento, nós temos a legislação europeia, que é a legislação que seguimos em Portugal, é muito avançada e, desse ponto de vista, digamos, salvo melhorias que existem sempre, acho que já podemos estar relativamente tranquilos. Relativamente ao estado do parque habitacional, portanto, como foi também dito aqui, há que dividir entre o existente e traçar uma linha charneira, eu diria, ali na data de implementação do antigo Regulamento de Segurança e Ações, portanto, vamos dar uns anos, ele foi publicado no início da década de 80, darmos até 1990 para a sua implantação, e o facto é que, com dados do Censo de 2011, agora com o Censo de 2021 esta percentagem baixaria um bocadinho, mas cerca de 70% do parque habitacional em metão armado foi construído até essa data. O que quer dizer que, até essa data, essas estruturas foram projetadas e construídas numa altura em que o conhecimento, digamos, e as disposições regulamentares eram relativamente incipientes. Daí para a frente, já temos efetivamente uma regulamentação mais capaz. O antigo regulamento português era um regulamento, na altura, muito avançado para dentro do contexto europeu. Portanto, essa regulamentação já oferece outras, digamos, garantias. Portanto, temos uma parcela grande do parque habitacional que efetivamente não terá competência sísmica, nem teria de o ter pela altura em que foi projetado e construído. Portanto, isto é o retrato real do parque habitacional português. Portanto, podemos aqui falar de decisões para o futuro e perspectivas futuras, mas temos, de facto, de lidar com o parque habitacional existente e é um problema real. Depois, focar aqui mais dois ou três pontos. A segurança das infraestruturas críticas é uma coisa que temos também vindo a discutir, seja das obras de arte, seja dos hospitais, por exemplo, seja de outras infraestruturas consideradas críticas para a proteção civil, que devem ser objeto de especial atenção. Esta discussão foi muito suscitada no âmbito do projeto do novo Hospital Central de Lisboa, com a questão do isolamento sísmico de base, que, de forma caricata, vai acabar por ser implementado por uma exigência do Tribunal de Contas. E muito bem. Não há obrigatoriedade na legislação, mas também, na minha opinião, é tão elementar bom senso que não seria necessário ser obrigatório, mas acho que devemos trazer para cima da mesa essa preocupação e não, no atual contexto, não construir estruturas dessa importância sem estarem devidamente protegidas com estas novas tecnologias de proteção, novas é uma maneira de dizer, portanto, estas tecnologias de proteção sísmica. Por fim, queria focar aqui alguns aspectos para não sermos completamente, digamos, dogmáticos. E iria falar das competências dos técnicos, do controlo de projetos e obras e depois um bocadinho das prioridades, podemos falar talvez na segunda ronda. Ora, sobre a competência dos técnicos, efetivamente, a especialidade em engenharia de estruturas é desenvolvida pelos engenheiros civis. Mas, de facto, os engenheiros civis, podemos fazer um paralelismo simples, os engenheiros civis são como os médicos. Não é? Cada um de nós tem a sua especialidade e a engenharia de estruturas é uma especialidade dentro da engenharia civil e a engenharia sísmica ainda é uma especificidade maior dentro da engenharia de estruturas. O facto é que, apesar de haver outras áreas de engenharia onde, por exemplo, a Ordem dos Engenheiros atesta que um determinado profissional pode fazer, por exemplo, um projeto de redes de gás, eu, no meu caso, sendo especialista em estruturas, não posso fazer um projeto de redes de gás, mas um profissional de engenharia civil, membro da Ordem dos Engenheiros, pode subscrever um projeto de estruturas sem ter essa competência específica atribuída. Portanto, tem um engenheiro civil, pode exercer essa competência específica. Isso, do lado das competências, tem estado em discussão na Ordem dos Engenheiros e dentro da especialização em estruturas também. Portanto, se calhar, pensar na abrangência dos atos que cada profissional pode desenvolver e mediante a importância da obra que esteja envolvido. Em segundo lugar, há a questão da legislação e do controlo dos projetos. Ora bem, outras especialidades de engenharia são, e muito bem, do ponto de vista municipal e de entidades externas, controladas. Seja térmica, seja eletricidade, seja telecomunicações. E não há nada de errado existe nisto. Portanto, os projetos são submetidos ao município e são distribuídos para outras entidades, seja a ANACOM, seja a ADEN, outras entidades que vão seja, por exemplo, no caso da segurança contra incêndios, o Batalhão de Salvadores Bombeiros, a Própria Proteção Civil, que vão analisar o projeto e vão emitir um parecer favorável ou desfavorável, e se o parecer for desfavorável, vão fundamentar e discutir com o técnico vai ter a oportunidade de discutir com eles, melhorar o projeto, para estarmos tranquilos e garantir que a legislação é cumprida. No caso da engenharia de estruturas, isso não existe. Portanto, dizer isto não é uma questão de desconfiar dos técnicos, porque senão temos, por maioria de razão, tínhamos de dizer que estávamos desconfiados de todos os outros e os engenheiros civis eram pessoas acima de qualquer suspeita. Portanto, isto é feito em vários países. Não é? França, Argélia, Marrocos, Tunísia têm gabinetes de controlo, não é? Que analisam os projetos de estruturas, que contacto eu tenho essa experiência pessoal, não é? De fazer projetos nesses países, em que somos contactados por uma pessoa, um profissional desse gabinete de controlo, que nos informa que é o controller a quem foi distribuído o projeto e que vamos ter agora a oportunidade de discutir e perceber se está tudo ok com o seu projeto. Portanto, neste momento isso não existe em Portugal e acho que isso era efetivamente fundamental. Se calhar eu deixava as outras questões para a segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rodrigo Falcão Moreira. Obrigado pelos contributos, muito importantes. Irei passar desde já então aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, Sr. Deputado André... peço imensa desculpa, Sr. Deputado. É que não vi, a Sra. Deputada estava na audição anterior e temos aqui o Sr. Deputado Maurício Marques, que irá muito provavelmente assegurar essa parte da audição. Portanto, começando pelo grupo parlamentar do PSD. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Rodrigo Falcão e os meus colegas deputados também. Dr. Rodrigo, na sua apreciação, elencou aqui alguns problemas que identifica como importantes, mas deu-nos aqui também, de certa forma, algum descanso, quando diz que o enquadramento legislativo é suficiente, e, portanto, essa também era a minha percepção, é que, do ponto de vista legislativo, nós estamos mais ou menos confortáveis, sendo que, em matéria de segurança, segurança absoluta nunca existe e, portanto, por mais legislação que se faça, obviamente que nunca conseguiremos atingir a segurança absoluta. Mas, de todo modo, também partilho a opinião de que, do ponto de vista legislativo, o país está mais ou menos confortável. Portanto, como digo, absolutamente nunca estará, mas estará suficientemente confortável. Agora, temos é, efetivamente, o problema de fiscalização e controlo. E fiscalização do ponto de vista de execução, mas eu vou voltar um bocadinho atrás, previamente, para tocar numa daquilo que referiu, que é o controlo dos projetos. Na verdade, sabemos que assim é, a maior parte dos projetos de outras especialidades tem um controlo. No que ao projeto de estruturas de respeito não há nenhum controlo. E a questão que eu coloco é esta, quer dizer, é verdade que é passada toda a responsabilidade para o técnico assume toda a responsabilidade, não sabemos se é melhor, mas de todo modo há uma questão que eu colocava. Nos processos legislativos tem-se avançado cada vez mais para a simplicidade, ou seja, os simplexes são vários. E uma das coisas que efetivamente nos preocupa é a morosidade do licenciamento, que esses têm impacto grande. E a questão que eu coloco é se efetivamente um controle do projeto de estabilidade não iria aumentar, digamos assim, ou diminuir este simplex e, portanto, aumentar a morosidade da apreciação dos projetos. Depois, há uma coisa que a mim mais me preocupa do que até o controle do projeto, é depois a sua execução. E por isso pergunto, e eu não tenho uma resposta para isto. Nós sabemos que muitas das vezes os projetos até têm qualidade e cumprem a legislação em vigor e o normativo, mas depois se... Quando passamos por uma obra, e não é preciso sermos especialistas para ver que efetivamente há ali alguns atropelos. Ou seja, a execução não está de acordo com o projeto. Aliás, há aquela anedota das varandas que caem porque o ferro era posto do lado contrário. Portanto, para si, como é que nós podíamos controlar melhor ou fiscalizar melhor a execução dos projetos executados? Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado André Reis. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar os colegas novamente e cumprimentar de uma forma muito especial o Dr. Rodrigo Falcão Moreira pela deslocação que fez até aqui hoje à Assembleia da República e pelos contributos que dá a este grupo de trabalho, que no fundo servirão para a produção de um relatório que depois servirá ou não de iniciativa legislativa para cada um dos grupos parlamentares fazer o seu trabalho parlamentar. O Sr. Doutor deixou-nos aqui algumas considerações muito relevantes do ponto de vista técnico, do ponto de vista também daquilo que é analisar o quadro legislativo em vigor em Portugal, também é inspirado naquilo que é a nossa adesão à União Europeia e aquilo que é a nossa inserção nessa comunidade política. Mas, no fundo, eu queria trazer aqui para esta audição um pormenor que me parece relevante, que é, muitas vezes, nós olhamos para os engenheiros de estruturas como o alfa e o ômega quando as coisas correm bem ou mal. Mas o que é verdade é que no processo de construção do edifício concorrem muitas vontades, muitas também análises, muita capacidade técnica, muita competência e muito trabalho. E, portanto, desde o decisor político que afinal aprova um determinado licenciamento urbanístico, construção ou de reabilitação, passando pelos técnicos da fiscalização, passando também pelos empreiteiros, pelos arquitetos, enfim, uma série de entidades, todos concorrem para o resultado final que é a criação e a construção de um edifício. E, portanto, é aqui que eu gostaria de colocar uma primeira questão que tem a ver com isso, ou seja, na opinião do Sr. Doutor, do ponto de vista daquilo que é a compaginação de todas as responsabilidades na intervenção num processo de construção do edificado, ou construção de edifício novo, ou reabilitação de edifício existente, as responsabilidades estão devidamente compagináveis, isto é, do ponto de vista daquilo que é o apuramento de eventuais responsabilidades, nós sabemos exatamente o que é que cada um tem de responsabilidade na intervenção do processo. Essa era a primeira questão, porque me parece que muitas vezes os engenheiros de estruturas, que fazem parte de uma equipa de especialidades, de engenharia, têm que obter um projeto de arquitetura que provavelmente não foi produzido por esse gabinete de engenharia de estruturas e, portanto, isso condiciona também aquilo que é o sucesso ou insucesso do seu trabalho. E, portanto, do ponto de vista do legislador, aquilo que nos interessava saber era se temos que fazer alguma intervenção no quadro legislativo em vigor para que haja essa melhor harmonização do trabalho em cada uma das especialidades técnicas de intervenção numa obra. Segunda questão que me parece relevante é a questão, o Sr. Doutor falou aqui na periodicidade sísmica, na exposição e na vulnerabilidade, e dentro dessas variáveis, aquilo que queria perguntar é, no fundo, nós sabemos que vai haver atividade sísmica, nós estamos numa zona de atividade sísmica, na perspectiva do planeamento urbanístico e daquilo que são os instrumentos de gestão territorial, a minha pergunta era saber se o Sr. Doutor vê conveniência naquilo que é a definição de um mapeamento de perigosidade sísmica e se esse mapeamento de perigosidade sísmica deverá levar a que o legislador tenha mais restrições, ou isto é, mais cuidados naquilo que é a permissão de intervenção de obras de construção nova ou reabilitação antiga. Nomeadamente, para finalizar, Sr. Deputado Coordenador, aquilo que falou há pouco. Em algumas zonas de perigosidade muito elevada ou elevada, saber se acha pertinente que haja necessidade de intervenção de um engenheiro de estruturas ou de um engenheiro especialista em atividade sísmica para a elaboração de um projeto de construção nova ou reabilitação antiga e se há obrigatoriedade também de criarmos estudos geotécnicos e ensaios geotécnicos também para que haja esse reforço estrutural que acompanhe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do CHEI, Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Rodrigo Falcão Moreira, muito obrigado por estar presente nesta audição. A sua experiência em engenharia sísmica, tanto a nível académico como profissional, será extremamente valiosa, certamente para compreendermos até que ponto a legislação atual garante edifícios seguros e como podemos melhorar as práticas de construção, especialmente no reforço sísmico de estruturas existentes. Gostaria, por isso, de lhe colocar algumas questões fundamentais para que nos ajude a perceber se Portugal está preparado para enfrentar um sismo de grande magnitude e que medidas podem ser tomadas para garantir a segurança das construções e das populações. Portanto, a legislação portuguesa, ficámos aqui relativamente descansados pela sua opinião, de estar a confiar nesta legislação. A nível das lacunas e normas, penso que já as nomeou. Agora, a nível do Eurocódigo 8, que rege o projeto sísmico de edifícios na Europa, gostaria de entender se ele está a ser corretamente aplicado em Portugal e se é suficiente ou se devemos ir mais além. Depois falamos também aqui nos edifícios de maior risco de colapso, falou nos edifícios anteriores aos anos 80, eu vejo aqui algumas preocupações com os edifícios públicos, mas a mim preocupa-me também as habitações, porque quanto mais consigamos proteger as habitações, menos necessários serão depois os hospitais e todas aquelas áreas que em caso de sismo deverão ter que estar em pé, e, efetivamente serão as prioritárias, mas aqui eu acho que podemos paralelamente também produzir legislação, ou obrigar, ou criar conhecimento, porque de facto é grave, e eu tenho assistido em algumas habitações que rapidamente se corta uma viga ou se faz uma alteração. O ar-condicionado é um tubo relativamente curto, mas eu vejo portões a passar em cima de vigas mestras cortadas e algumas completamente estouradas, outras que ficam parcialmente no local, mas que em caso de sismo serão pontos frágeis na estrutura. Isso de facto requer uma formação a nível de todo o tipo, até mesmo ao cidadão comum, que deve ter, quando vai dar uma instrução a um pedreiro, que muitas vezes em algumas remodelações são pedreiros, não há qualquer entrada de engenheiro, não há qualquer entrada de arquiteto, e para que até o próprio cliente final possa educar o pedreiro, ou o pedreiro alertar o cliente final dessa situação. A mim as habitações preocupam-me também muito. Depois, quais os principais desafios técnicos e financeiros para podermos reforçar os edifícios mais antigos, especialmente em centros urbanos históricos? E gostaria de entender se, na sua opinião, se existe programas ou incentivos para promover o reforço sísmico desse edifício existente. Há câmaras que eu julgo que sim, que terão alguns apoios. Não sei se vão ao ponto de abordar o sismo ou de preparar o projeto para o sismo. E eu gostaria de entender se isto existe, se existem, se acham que são suficientes ou que se poderia fazer mais de outra forma. Depois também gostaria de ouvir as suas recomendações para garantir que os novos edifícios tenham um desempenho sísmico ainda melhor do que o exigido pelas normas atuais. Basicamente estou-me a remeter também à norma do Euro 8, se tiver aqui alguma coisa a acrescentar, fico-lhe agradecido. E depois, quais são as melhores soluções para reforçar edifícios antigos sem comprometer o valor arquitetónico e funcional, e de que forma as novas tecnologias e materiais podem contribuir para tornar os edifícios mais seguros contra os sismos. O meu tempo já acabou, vou terminar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora para também um grupo de 3 minutos, ou seja, 3 minutos para perguntar ou para questionar o Sr. Dr. Rodrigo. A Iniciativa Liberal, na voz do Sr. Deputado, Mário Lopes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de começar o tempo, e dado que eu não sou membro nem efetivo nem suplente, pedia a autorização para poder tomar a palavra.
Sim, eu de facto não consultei o grupo, mas parece-me, dada a pertinência e a importância do grupo de trabalho, e parece-me que é tácito que todos concordam.
Obrigado. Muito bem, os formalismos também são importantes, também fazem parte. Então, muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, professor Rodrigo Falcão de Moreira, muito bem-vindo a esta comissão e aqui à Assembleia da República. Nós, em conjunto, a 4 mãos, serve também como declaração de interesses, escrevemos um artigo no dia 27 de agosto de 2024, onde o professor Rodrigo Falcão Moreira dava o aporte técnico, do qual eu claramente não tenho, e eu procurava fazer a reflexão política para tentarmos perceber as implicações, precisamente, da forma como Portugal está ou não está preparado para reagir a um evento sísmico severo, não como aquele que tivemos há uns tempos, mas um verdadeiramente severo, como a imagem de 1755. O artigo chamava-se, ou chama-se, não estamos preparados, e fazíamos no fundo aqui uma comparação entre aquela que tem sido a preparação de Portugal e de Estados, no caso dos Estados Unidos, que estão próximos de uma falha também, no caso a Califórnia, que está próxima de uma falha de St. Andrews, em que a abordagem é completamente distinta. E não digo apenas ao nível das infraestruturas, falo também no nível de preparação da população. Os simulacros são recorrentes, há um programa estratégico de formação das pessoas, coisa que em Portugal está completamente omisso, a maior parte das pessoas não têm qualquer formação de como reagir a um evento sísmico e, aliás, quando especialistas depois se manifestam na televisão, como aconteceu no último outro, no último sismo, muitas vezes com posições contraditórias, que depois até são motivo de regozijo em programas como o do Ricardo Araújo Pereira. Portanto, nós estamos mal e temos de fazer algo quanto a isso. E enfim, não querendo parecer catastrofista, mas citando aqui, enfim, um outro especialista, o professor José Paulo Costa, ele dizia que em infraestruturas que seriam críticas, nomeadamente os hospitais, e vou aqui ler, portanto vou citá-lo, ele diria que o São José colapsa, o Curri Cabral cai e o Santa Maria fica inoperacional. E em Lisboa só há um hospital com resistência sísmica, que é o Hospital da Luz, que é um hospital privado. E, portanto, isto merece-nos uma profunda reflexão, porque nós não teríamos infraestrutura de infraestrutura crítica para responder aos eventos traumáticos que iriam gerar um sismo aqui nesta zona. E, portanto, o que eu queria confirmar, e é a primeira questão que dirijo aqui ao professor Rodrigo Falcão Moreira, é se, de facto, o panorama continua a ser este, ou seja, as nossas infraestruturas críticas, no caso, os hospitais, não estão minimamente capacitados para reagir a um sismo de uma escala, de uma intensidade superior àquela que foi registada nos últimos sismos, algo mais próximo de 1755. Depois, muito rapidamente, mais três questões. Na página 6, relativamente à competência dos técnicos, era importante perceber exatamente o que é que cada ato é que cada profissional de engenharia civil pode praticar. Ou seja, não basta então que um projeto seja subscrito por um engenheiro civil, obviamente membro efetivo da Ordem dos Engenheiros, até para ter a sua idoneidade, mas se em zonas de risco, de facto, seria necessário tal especialista em engenharia civil, em estruturas de resistência de sismo-resistentes, resistência sísmica, para atestar verdadeiramente que aquele projeto seria capaz de reagir a um sismo. Depois, também na página 6, relativamente à qualidade de projetos e obras, diz que há aqui espaço para melhorar a prática corrente do país, tanto no desenvolvimento de projetos de estruturas como na execução das obras. Ora, o que é que se quer dizer exatamente com isto? A regulamentação em vigor não basta, ela foi elogiada, esta regulamentação. Então é uma questão de execução. Enfim, teria aqui uma terceira questão, mas ficará para uma segunda ronda caso haja. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, a grelha não contempla uma segunda ronda, peço-me desculpa, esclarecendo desde já. E passando desde já a palavra, então, para aí sim a segunda ronda do Sr. Dr. Rodrigo. Então, terá até 15 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, eu vou ver se não me esqueço de responder a qualquer questão. Portanto, vamos primeiro, a amorosidade dos licenciamentos. Efetivamente, é algo que nos preocupa, digamos assim, mas vou dizer o seguinte, se a causa da amorosidade fosse, efetivamente, a garantia de segurança das populações dos edifícios que vão ser construídos, eu diria que isso era uma boa causa, digamos assim. Acho que não deveríamos apressar o processo debaixo de um desígnio de fazer um licenciamento mais rápido e depois não garantir a segurança das populações. Quer dizer, a engenharia tem uma responsabilidade social e as pessoas confiam, não é, que efetivamente os edifícios onde vão trabalhar ou habitar vão estar seguros. Mas não me parece que isso fosse causar mais morosidade, até porque, independentemente do simplex, continuamos a ter várias especialidades que são vistoriadas em diversos fóruns. O que acontece é que se a entidade A ou B não responder em tempo útil, a aprovação é tácita. Não é? Portanto, e estas apreciações correm em paralelo. Portanto, enquanto está a ser apreciada a segurança contra incêndio, a térmica, as telecomunicações, poderia estar a ser apreciada a engenharia de estruturas. Portanto, e por vezes temos, digamos, demoras grandes, mesmo no âmbito do simplex, porque temos um edifício que está numa zona histórica, numa zona protegida, e há sucessivas interações com as divisões do município, seja as divisões do património cultural, etc., que de facto, portanto, eu acho que se damos atenção a esses assuntos, e bem, também deveríamos dar a merecida atenção à engenharia de estruturas. Quanto à fiscalização das obras, o Sr. Deputado pergunta o que é que efetivamente poderíamos fazer. Ora bem, em obras particulares a fiscalização não é obrigatória. Portanto, é uma prerrogativa do dono de obra contratar ou não a fiscalização para a sua obra. E como disse muito bem, eu posso ter um projeto de estruturas muito bem desenvolvido e depois ele ser completamente desvirtuado na execução da obra. Isso cabe, lamentavelmente, é efetivamente uma decisão de um promotor privado, não é? Pode optar por não contratar uma fiscalização e, quando contratar uma fiscalização, enfim, também depende da atuação dessa fiscalização. A fiscalização pode ser mais feroz, digamos assim, ou menos feroz no âmbito das funções que desempenha. No caso das obras públicas, assim, em determinado valor, a fiscalização é efetivamente obrigatória, por causa das obras públicas, assim como a revisão de projeto também é obrigatória. Claro está que depois a atividade de revisão de projeto não é efetivamente regulamentada. É uma atividade que depende muito do que o revisor quiser fazer e grande parte das vezes é adjudicada num critério de preço mais baixo. O que faz com que um revisor competente, imagino que concorde com um determinado preço porque valoriza o seu trabalho, não seja selecionado porque houve um revisor que concorreu com 30% desse preço e depois, naturalmente, vai executar, se calhar, 30% do trabalho. Não é? Enfim, portanto, sobre a fiscalização de obras. O Sr. Deputado, coloca uma... O Grupo Parlamentar do Partido Socialista coloca uma questão pertinente à coordenação, arquitetura, estruturas, todos os restantes intervenientes. Diz uma coisa que é... Pode às vezes parecer assim, que um projeto de estruturas é desenvolvido ajusante um projeto de arquitetura e se calhar ficou de alguma forma espartilhado. Não tem que ser assim. Portanto, hoje em dia as equipas são multidisciplinares, portanto um projeto de arquitetura nunca é dado como congelado, digamos assim, portanto, e um profissional capaz de engenharia de estruturas vai ter uma conversa entre, dentro da equipa, onde vai fazer sugestões de melhoria e é sua obrigação garantir que, efetivamente, a arquitetura consegue compreender esses argumentos. Portanto, muito mal estaríamos se ainda teríamos uma posição inflexível do parte da arquitetura a dizer não, a arquitetura tem que ser esta, independentemente de estarmos a forçar uma péssima concepção estrutural, que são os piores erros. Digamos, a concepção estrutural, eu costumo dizer, digamos, uma má concepção estrutural bem calculada é pior do que uma boa concepção estrutural mal calculada. Ou seja, as más concepções estruturais são, de facto, muito gravosas e responsáveis por grande parte dos acidentes. Quanto, efetivamente, ao mapeamento da perigosidade sísmica e da intervenção de um especialista em estruturas. Ora, o país está mapeado, não é? A perigosidade sísmica é conhecida, é do âmbito regulamentar. Efetivamente, eu sou da opinião que para obras de determinado valor, de determinada importância, infraestruturas críticas, seja o caso dos hospitais, que são sempre aqui falados, efetivamente deveria exigir, deveria haver um mecanismo que exigiria que o técnico responsável pela subscrição do projeto de estruturas não fosse apenas um engenheiro civil, mas sim um engenheiro civil a quem... No caso, na minha opinião, deveria ser a Ordem dos Engenheiros, atribuiu competências para o desenvolvimento desse projeto. Se estivéssemos a falar, por exemplo, de um hospital na região norte, se calhar não haveria essa preocupação, porque é uma zona de muito baixa perigosidade sísmica, mas na região de Coimbra, Lisboa, Algarve, e talvez não só nesses edifícios hospitalares, não é? Portanto, acho que era sensato, efetivamente, encarar, digamos, não encarar a especialidade em engenharia de estruturas de uma forma completamente rasa, independentemente do local do país e independente da natureza das obras, que é isso que efetivamente acontece. Relativamente ao Eurocódigo 8, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar chega, de facto, pergunta se ele está a ser corretamente aplicado em Portugal. Ora bem, o Eurocódigo 8 parte, nas suas várias partes, vamos dizer assim, a parte 1 é que diz respeito a projetos de edifícios novos, está a ser efetivamente... está em vigor e deve ser aplicada pelos projetistas. Se está a ser corretamente aplicado ou não, ora bem, isso nós começaríamos a saber no dia em que os projetos fossem controlados. Nós queremos acreditar que sim, naturalmente, não é? E um profissional competente tem que ser uma pessoa idónea e irá certamente desempenhar as suas funções no melhor conhecimento, mas, efetivamente... Voltando a fazer o paralelismo com a segurança contra incêndios, explico já porque é que gosto tanto deste exemplo, e, efetivamente há projetos que têm parecer desfavorável. Isso não faz desse profissional um incompetente. Faz apenas que, na situação A ou B, porque os regulamentos não são, digamos, de interpretação unívoca, o projetista teve um determinado entendimento e o comandante dos sapadores bombeiros, o responsável da proteção civil, teve outro entendimento e diz que fica mais confortável se for tomada aquela opção A ou B naquele projeto. O projeto é melhorado, tudo isto concorre para a segurança de pessoas e bens, e estará muito bem. Portanto, pelo facto da existência da legislação, podemos estar tranquilos. Se as pessoas estão a cumprir ou não, aí haver a opinião de que seria importante haver um controle, nem que fosse até por amostragem, para ficarmos mais tranquilos sobre isso. Eu gosto particularmente do exemplo da segurança contra incêndios porque o paradigma em Portugal começou a mudar a partir do incêndio do Chiado, em 1988, porque o país ficou chocado quando acordou e Lisboa estava a arder. Não é? E a legislação de segurança contra incêndios começou a ser melhorada, robustecida, apertada. Eu não gostaria de acreditar que precisamos desse evento para, efetivamente, não é? Bom, relativamente à questão que coloca de obras públicas, obras privadas, efetivamente, é verdade, eu julgo que o Estado deverá definir um conjunto de prioridades nos edifícios públicos, até porque o Estado não, certamente não se vai imiscuir na propriedade privada, portanto, não tem poder para obrigar o condomínio A ou B, que é a propriedade dos privados, a fazer uma intervenção de reforço. E, de facto, a esmagadora maioria dos edifícios de habitação, são, se não todos, são propriedade dos privados. E quando tivermos um evento, sismo, disse o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, de maior magnitude, nós vamos ter consequências sérias nos edifícios de habitação. A questão da má utilização, como falou, dos utilizadores que cortam uma viga, etc. Muito bem, isso pode, digamos, eventualmente acontecer, e acontecerá com toda a certeza, mas a preocupação séria é, de facto, a idade do parque habitacional. Portanto, o facto de ser um parque habitacional envelhecido, que efetivamente não tem a resistência sísmica que nós gostaríamos que tivesse. O que é que vamos fazer quanto aos edifícios privados? Eu, pessoalmente, acho que, independentemente de não se poder obrigar as pessoas a fazer seja o que for, nós sabemos que, por vezes, é difícil aprovar numa Assembleia de Condomínio uma reabilitação de uma fachada, uma pintura, seja o que for, quanto mais um reforço sísmico, pode dar ali umas dezenas de milhares de euros a cada condomínio, não é? Ou não, depende muito da situação. Mas acho que as pessoas merecem ser informadas. Isso joga ali um bocadinho o que falou o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, quando a sensibilização das populações. No caso de Portugal, a ação sísmica é uma coisa muito, muito longínqua, digamos assim. Por exemplo, para qualquer italiano, a ação sísmica é uma coisa tão certa como o vento. Portanto, porque tem uma maior frequência de eventos significativos. Portanto, as pessoas... É uma preocupação. Não é? As pessoas não acham que é uma coisa que só vai acontecer de vez em quando. Portanto, nós falamos muito do sismo da Turquia, naturalmente, porque houve muita cobertura mediática, mas uns anos antes tinha havido um sismo grave em Itália, não teve tanta cobertura mediática, falou-se um bocadinho nas notícias, mas houve vários colapsos de edifícios, mortes, situações trágicas num país europeu. Portanto, acho que sim, também passa pela sensibilidade pela sensibilização das populações. Acho que estou a terminar o tempo. Ah, muito bem. Relativamente às garantias que podemos dar para os edifícios novos, eu não vejo, dizer, e mais além do Eurocódigo 8, não vejo necessidade, digamos assim. Acho que no caso das infraestruturas críticas, como falamos, no caso do Hospital da Luz, que é um hospital que efetivamente tem isolamento sísmico de base, isso não é uma exigência da regulamentação. Em nenhum momento o Eurocódigo 8 exige que um edifício hospitalar tenha isolamento sísmico de base. Pronto, aí... Na minha opinião, a regulamentação deveria ser um pouco mais assertiva. E, efetivamente, não deveríamos executar esse tipo de estruturas sem esse tipo de dispositivos. No caso dos edifícios correntes, dos edifícios de habitação, por exemplo, dos edifícios de escritórios, se a legislação existente sobre o Código 8 for bem aplicado, nós garantimos que temos estruturas competentes e, se a devida coordenação entre especialidades for assegurada, podemos estar, digamos, tranquilos. Para terminar, relativamente às prioridades hospitalares, efetivamente é verdade, não é? Portanto, há um caso, isso é uma coisa que está ao acesso de qualquer um de nós, não é? Na vídeos que podemos ver na internet, um caso caricato no Japão, em que durante um evento sísmico, um edifício, um hospital com isolamento sísmico de base, o abalo está a ocorrer, portanto, vê-se das janelas do hospital, vê-se o que está a acontecer, digamos, aos edifícios lá fora, os profissionais estão tranquilos, não é? Estão alerta, percebem o que se está a passar, sabem que o hospital está devidamente protegido, portanto não há qualquer sinal de pânico, não há seja o que for, e a única coisa que estão a fazer é ativar os protocolos de emergência para efetivamente poder receber as pessoas que vão precisar de assistência. No caso português, nós temos em Portugal há dois edifícios com isolamento sísmico de base, não é? Portanto, o Hospital da Luz e o Centro de... não quero enganar o nome, de pesquisa veterinária nos Açores, okay? Que são, portanto, são os únicos dois exemplos. No caso dos outros edifícios hospitalares que falou, efetivamente são estruturas mais antigas, é natural que sofram sofram consequências, dependendo agora da magnitude do evento sísmico, mas sofram consequências severas. E eu reitero que, enquanto no caso de um edifício de habitação, nós apenas temos que garantir que o edifício não colapsa, portanto garantir a salvaguarda de pessoas, okay? No caso dos serviços hospitalares, nós temos que garantir a sua funcionalidade. Portanto, nada me serve um hospital que não colapsou, mas em que eu perdi a sua capacidade de resposta. Portanto, daí essa preocupação. Por fim, só mesmo para terminar, espaço para melhoria do país, perguntou o Sr. Deputado. Espaço para melhoria tem a ver com o que eu falei antes, no que toca ao controle dos atos de engenharia, não é? Portanto, e sairmos um bocadinho desta postura que tem havido de que não, a especialidade de engenharia de estruturas é uma especialidade não controlada, os municípios respondem, e eu aceito, que não têm técnicos capazes para o fazer, não têm maneira de dar resposta a isso, não têm especialistas em estruturas, porque especialistas em estruturas trabalham noutro sítio, mas isto é um problema que já foi resolvido noutros países europeus, portanto, não era preciso inventarmos, fosse o que fosse em Portugal. O espaço para melhoria na concretização das obras, tem a ver com o que falava o Sr. Deputado do Partido Socialista, efetivamente, com a fiscalização das obras, não é? De sermos mais consequentes, também, talvez, num controlo por amostragem de... Tinha que se ver o mecanismo em que poderíamos fazer isso, um controlo por amostragem de obras que estejam a ser executadas, que podiam ser vistoriadas por técnicos nomeados de um gabinete de controlo, de surpresa, por exemplo, por amostragem, visitar uma obra e, rapidamente, com algumas análises-chave, perceber o que é que está ali a ser feito e haver, naturalmente, associado a isto, um quadro ou sancionatório ou até certificador, porque eu acho que, pronto, as más práticas devem ser denunciadas, mas as boas práticas também devem ser louvadas. E, do ponto de vista técnico, acho que consegui responder a tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rodrigo Falcão Moreira. Agradecemos muito os seus contributos, são de facto importantes. O grande objetivo desse grupo de trabalho penso ser mesmo evitar que tenhamos que chegar a uma situação, a um fenómeno sísmico extremo para se produzir e para se implementar alterações, não só a nível legislativo, mas a nível de práticas. Portanto, o nosso objetivo é mesmo contrariar aquilo que normalmente faz escola e que acontece na maior parte destes casos. Só se muda alguma coisa depois de acontecer uma catástrofe, queremos, e o seu contributo será importante para que isso também não aconteça. Posto isso, dou por encerrado esta audição. Eu pergunto só ao serviço, temos já o próximo convidado, se não chegou. Pronto, se calhar então sugeri um intervalozinho, uma vez que o próximo convidado não chegou, 10 minutinhos e retomamos. Obrigado.